Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Prazo para cadastro ambiental rural termina em maio. Crise econômica pode prejudicar tradição na Páscoa. Produtores rurais devem ficar atentos ao prazo de realização do cadastro ambiental rural para terem acesso a benefícios agrícolas. Detalhes com Michele Moreira.
5 de maio é a data final para proprietários rurais se inscreverem no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Quem não aderir dentro do prazo pode perder uma série de benefícios, entre eles o de participar do PRA, Programa de Regularização Ambiental. O presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Justus, explica as vantagens do plano para o produtor.
Além de buscar a regularidade do ponto de vista ambiental, ele também traz como benefícios a questão de finalizar esses processos fiscais relacionados a multas no que se refere à supressão de vegetação em área de preservação permanente ou de reserva legal.
O representante da campanha Amazônia do Greenpeace no Brasil, Rômulo Batista, alega que o CAR, bem como o PRA, são instrumentos positivos, mas ele faz uma crítica à implementação do Programa de Regularização Ambiental.
Uma grande questão é que o PRA ficou com responsabilidade dos governos estaduais regulamentar. Então, a gente pode ter diferentes PRAs, alguns bons para a região e alguns ruins.
Vale lembrar que o proprietário que não se inscrever no Cadastro Ambiental Rural também fica impossibilitado de acessar créditos agrícolas a partir de 28 de maio de 2016. O cadastro vai reunir informações sobre a situação das áreas de preservação permanente, das reservas legais, florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, além das áreas de uso restrito. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, isso vai permitir uma melhor gestão ambiental do país. O último levantamento do Ministério aponta que quase 68% da área passível de cadastramento no país já está inscrita. A região norte segue à frente, com cerca de 84% da área cadastrável já registrada. De Brasília, Michele Moreira.
No Maranhão, já foram expedidas cerca de 1.150 unidades da certidão de nascimento portável. Informações sobre o novo documento com Juliana Rossomano.
A certidão de nascimento portável é um documento compacto com tamanho menor e com o objetivo de facilitar o uso. No Maranhão, onde o padrão está em vigor há 5 meses, foram fornecidas aos cartórios do Estado mais de 10 mil unidades do novo modelo e cerca de 1.150 já foram expedidas e estão em circulação. O modelo é uma determinação do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para todo o país. A juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, Sara Gama, explica que, além do tamanho, a certidão portável possui outras vantagens.
Ela é feita no papel mais resistente, tem uma série de caracteres de segurança que dificultam a fraude. Por exemplo, o fundo numismático, ela tem uma tarja lateral já em alto relevo. Então, assim, é um serviço. Isso a mais que se oferece ao cidadão.
Por ser uma modalidade diferenciada, a certidão de nascimento portável é fornecida somente como segunda via. Quem quiser adotar o novo modelo, que custa R$ 32,00, deve solicitar ao cartório em que fez o registro de nascimento. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Gabriel Silveira, de Brasília, Juliana Russomano.
A expectativa do setor de vendas para a Semana Santa deste ano é fraca. No Tocantins, houve redução de mais de 12% na intenção de presentear nesta Páscoa. E no Pará, o preço do pescado subiu mais que o esperado. Saiba mais com Maíra Heinen.
A pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio do Tocantins mostra que apenas 47% da população tem a intenção de presentear nesta Páscoa. A redução, em relação ao ano passado, é de mais de 12%. O presidente da Fecomércio do Tocantins, Itelvino Pisoni, afirma que a queda vem desde 2014 e é consequência do atual momento econômico.
A desconfiança do consumidor em relação a tudo isso que está acontecendo aí na política, na economia, o consumidor procura se proteger. Ele não consome, ele tem um pouco de reserva, ele procura guardar.
No estado, mais de 66% dos entrevistados pretendem comprar ovos de Páscoa, gastando em média R$ 50. Quase metade do público achou os preços mais altos que o ano passado. No Pará, o preço dos pescados, que geralmente já é mais alto nesta época, subiu mais do que o esperado. O supervisor técnico do DIEESE no Pará, Roberto Sena, acredita que a solução é pesquisar.
Tem que verificar o pescado mais em conta. Então, a única coisa que a gente pode orientar, e nós temos feito isso aqui, é que as pessoas procurem pesquisar.
A pesquisa feita pelo Escritório Regional do DIEESE no Pará, em conjunto com a Secretaria Municipal de Economia de Belém, mostra que o peixe comercializado nos mercados municipais da capital paraense teve alta acima da inflação do período. Nos supermercados, o reajuste chega até 50%. Com produção do Rádio Jornalismo da EBC e colaboração de Gabriel Silveira, de Brasília, Maíra Heinen.
E no Maranhão, o Procon registrou variação de até 84% nos preços de chocolates para Páscoa. A equipe pesquisou 110 itens em 13 estabelecimentos comerciais. A Operação Páscoa Legal do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, aprovou 100% dos ovos de chocolate analisados. A ação foi realizada de 7 a 18 de março para verificar se os produtos atendiam aos padrões do Inmetro relacionados a peso, qualidade e brindes. O IPEM analisou e testou 15 mil ovos de Páscoa de 12 marcas nacionais, regionais e caseiros.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 144,10. 7 horas e 52 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Hoje, Dia Mundial da Água, trazemos uma reportagem especial que apresenta sistemas alternativos de geração de energia para minimizar impactos ao meio ambiente causados pela construção de hidrelétricas. Voltamos com Maíra Heinen.
A escolha da hidroeletricidade como maior fonte de energia no país gera diversos embates. Se por um lado governantes e empresas apostam no grande potencial hídrico brasileiro, por outro, populações tradicionais e entidades não governamentais destacam consequências negativas ambientais e sociais. Entre os anos de 2020 e 2023, devem ser viabilizadas na Amazônia Legal 9 usinas hidrelétricas. Os dados estão no Plano Decenal de Expansão de Energia da EPE, empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. Até o final de 2014, já eram 10 estudos aprovados ou com aceite da ANEEL para a região amazônica. Mas, como pontapé para novas possibilidades, Roraima vai receber em 2017 o primeiro sistema de geração de energia eólica em terra indígena na Amazônia. O projeto Cruviana é uma parceria entre o Instituto Socioambiental, a Universidade Federal do Maranhão, o Conselho Indígena de Roraima, entre outros. Inicialmente, 1.000 moradores de duas comunidades da Raposa Serra do Sol devem ser contemplados pela energia dos ventos. O diretor nacional do programa Luz para Todos, do Ministério de Minas e Energia, Aurélio Pavão, explica que a intenção é fazer uma combinação de energias como a eólica, solar e a diesel.
Os investimentos iniciais para essas duas comunidades, que é Maturuca e Pedra Branca, nós estamos estimando em torno de R$ 5 milhões. Só que nós queremos expandir, pelo menos até o final do programa Luz para Todos, atender pelo menos mais umas 1.000 famílias ali na terra indígena.
O analista do Instituto Socioambiental e coordenador do projeto, Ciro Campos, afirma que toda forma de geração de energia causa algum impacto. Mas para ele, a eletricidade que vem dos ventos, quando gerada em pequena escala, é menos nociva do que a energia de grandes hidrelétricas.
No caso da energia eólica que vai lá para a Raposa Serra do Sol, que é uma energia eólica de pequena escala, a gente espera que seja um impacto ainda menor. E isso só se garante mesmo com muito diálogo.
E as conversas entre os indígenas da Raposa sobre energia já são feitas desde 2010. O coordenador do Conselho Indígena de Roraima, Mário Micácio, explica que a busca foi por um modelo de menor impacto e que a produção de energia será um forte incremento nas atividades produtivas dos indígenas.
A importância dele é de que poderia ajudar também, agora já que a terra está demarcada, homologada, ajudar também na sustentabilidade das comunidades indígenas, geração de renda e educação, saúde.
O projeto Cruviana continua a realizar estudos na região e ainda deve apresentar o mapeamento das outras 90 comunidades que podem ser beneficiadas nos próximos anos. Com a sonoplastia de Marcos Tavares, reportagem Maíra Heinen.
Também com foco no meio ambiente, uma campanha em Roraima incentiva o descarte correto do óleo usado na cozinha. Raíza Carvalho, da Rádio Universitária de Roraima, tem os detalhes.
O óleo que a dona de casa utiliza na cozinha pode causar grandes danos à natureza. Uma campanha de mobilização socioambiental para coleta e reciclagem de óleo está sendo realizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, CAER. De acordo com a chefe do Núcleo de Meio Ambiente da instituição, a Helene Carvalho, a campanha busca alertar sobre o descarte correto desses produtos. A ação disponibiliza pontos de coleta e tem como meta arrecadar por mês 10 mil litros de óleo.
A proposta seria conscientizar, orientar as pessoas a não descartarem o óleo de cozinha, né, o óleo de fritura, pelo ralo da pia cozinha. Porque além de entupir a rede de esgoto doméstico, né, também polui o meio ambiente.
A população receberá esclarecimento sobre os impactos ambientais nas redes de esgoto, rios, lagos e mares, além de orientações sobre as maneiras adequadas de descartar o óleo.
Se cada pessoa tiver essa consciência de armazenar o óleo, né, aquele restinho de óleo que sobra, vai armazenando na garrafa PET, é só levar num dos pontos de coleta.
Além dos prédios da companhia, os pontos de coleta estão localizados nas igrejas católicas de Boa Vista. Os óleos reciclados serão levados à Fazenda Esperança da Diocese para a fabricação de sabão e para a Embrapa, para o projeto de combustível feito de óleo de cozinha. De Boa Vista, Roraima, Raíza Carvalho.
Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo nublado, encoberto com pancadas de chuva na maioria dos estados da Amazônia Legal. Em Roraima, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. Tempo nublado, encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso. Já no Maranhão, tempo nublado com pancadas de chuva isoladas. Vamos às temperaturas. Os termômetros variam entre 35 e 26 graus em Roraima. Máxima de 35 também em Tocantins e no Amazonas. A mínima varia entre 21 e 22 graus. Já no Maranhão, a máxima é de 35 e a mínima fica em 23 graus. No Mato Grosso, Pará e em Rondônia, o termômetro chega a 35 graus e mínima de 21. No Acre, máxima de 33 e mínima de 23 graus. Máxima de 31 e mínima de 24 no Amapá. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Apresentação, Frank Silva. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Juliana Rossomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Bom dia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.